Podcast em Brasil apresenta Entrevistas.
Nos estúdios da Podcast em Brasil, a gente tem o prazer, a satisfação de conversar com a atriz Annette Naiman. Ela que está estrelando a peça Ponto Com em cartaz no Teatro Juca Chaves, no Itaim Bibi. A peça praticamente acaba de estrear, estreou no dia 1º de outubro e vai seguir em cartaz até o dia 23 de novembro. Annette, falando da peça Ponto Com, como o próprio nome diz, na verdade tem a ver com esse nosso universo. A gente está aqui no programa em podcast, tem a ver com a internet e das relações das pessoas nesse mundo virtual e ao mesmo tempo real. Queria que você falasse da tua personagem.
A minha personagem, na verdade, ela foi criada pela autora através da vivência dela mesmo, né? Ela teve essa vivência na internet, em sites de relacionamento. Ela se viu num certo momento da vida dela nessa busca, né, de encontrar alguém e acabou se rendendo aos sites de relacionamento. Nessa vivência que ela teve, né, em sites de relacionamento, conhecendo diversas pessoas e tal, ela foi se inspirando. Ela é uma jornalista e, sei lá, um belo dia veio aquele insight, né, que todos nós artistas temos, assim, de... Ela decidiu, por que não escrever, né, sobre isso, né? Ela estava achando tudo muito interessante. E ela resolveu fazer realmente esse texto, que é um texto autobiográfico, é a história dela na internet. E a minha personagem é ela no palco. É a Helena. Helena é essa mulher contemporânea, uma publicitária, que está só. E acaba se rendendo a um site de relacionamento para tentar encontrar um grande amor.
Essa solidão, nos nossos tempos, essa solidão é algo diferente do que era vivido antes? Essa coisa de ser contemporânea, de a gente estar num mundo globalizado, em que a gente tem mais acesso a um número maior de pessoas. A solidão é diferente nas grandes metrópoles? Ou solidão tem a ver com a solidão mais antiga, de, por exemplo, personagens que você já tenha feito, que são personagens não contemporâneas?
Bom, eu acho que a solidão é um estado do ser que é atemporal. Eu acho que o ser humano, desde que é ser humano, vivencia a solidão de alguma forma em algum momento da sua vida, né? Eu acredito que é inerente ao ser humano. Agora, hoje em dia, eu acho que isso é mais latente mesmo, porque esses meios, né, da tecnologia acabaram trazendo as pessoas cada vez mais para dentro das suas casas, né, dos seus aparelhos, dos seus iPods, dos seus, né, eu vejo todo mundo, né, ouvindo suas músicas na rua com seus fones, os seus celulares, os seus laptops, enfim, eu acredito que a era da tecnologia que a gente está vivendo, ela acirrou muito a questão da solidão. E daí vem toda essa história. Bom, essa é uma, né, uma das histórias que eu acho que são consequência mesmo desse momento solitário, né, do homem contemporâneo.
Bem, você tem autora, né, já que você mesma disse que a peça é praticamente autobiográfica, ou seja, retrata bastante aí, de uma maneira mais romanceada, mas a história da própria Luciene. Você fez algum tipo de laboratório para interpretar essa personagem? Ou seja, foi conversando, foi com a própria autora, foi mergulhando mais no texto, foi conversando com amigas tuas? Além de ter se inspirado no texto, pessoas próximas a você lhe valeram para você criar essa personagem?
Pessoas próximas, não. Mas a Luciene, sim. O meu convívio com ela foi intenso durante um ano. A gente se conheceu há um ano atrás e foi um encontro assim muito mágico, porque eu estava justo terminando uma fase, né? Eu tenho um teatro dentro da minha casa, né? Eu tenho um trabalho meu, pessoal, autoral, assim, independente. E a gente se conheceu nesse momento que eu estava no término dessa minha temporada, desse solo. Depois eu falo um pouquinho dele, né? E a gente, assim, a gente virou amiga mesmo, a gente virou amiga e ela me convidou para fazer uma leitura né, do ponto com. A gente fez uma leitura no MASP. No MASP tem um projeto maravilhoso de um grande amigo, Clóvis Torres, que é Letras em Cena, toda segunda-feira. Tem leituras de textos dramatúrgicos, né? E aí a gente fez essa leitura lá. E desde essa leitura, eu comecei a realmente a mergulhar no universo dessa personagem, dessa mulher, que é ela. Então, assim, o meu laboratório foi a Luciene, né? Então, foi estar com ela, sair com ela, conversar com ela, entender como tudo isso aconteceu na vida dela, como ela se sentia. E ainda está em andamento esse laboratório, né? É um trabalho que não acaba mesmo, porque quanto mais eu a conheço, quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente mergulha mesmo na alma, né, dela, a gente constrói essa peça com mais veracidade, com mais...
Aquela apresentação também, conforme o público tem, ou seja, reage de alguma maneira, isso você acaba acrescentando, ou seja, dosando às vezes até o timing.
Muito. Essa peça é extremamente interativa. E ela, Helena, é uma mulher que está ali, assim, se abrindo e questionando para o público. Então, em vários momentos, o público faz parte mesmo desses questionamentos, do universo dela. Até porque fazendo que a gente percebe que o público se manifesta, que o público, né, começa a opinar, a querer ajudar, a querer... É muito legal.
O tipo de reação chega, às vezes, assim, mais direta. Claro, além desse momento de você, né, em cena, no palco, existe já essa interação, né, que você está dizendo, mas, assim, depois das apresentações que você já fez até agora, que tipo de comentário? As pessoas confessam algumas coisas? O que tem chegado até você?
Realmente, as pessoas confessam. O público feminino confessa, né? O público feminino fala que é isso mesmo, se identifica, já se viu em várias situações parecidas com as que a gente coloca em cena, desses encontros, desses diálogos, dessas pessoas que estão transitando na internet, a forma como eles dialogam e abordam, né? Quem está ali se expondo. E as mulheres realmente falam, olha, é isso mesmo, eu vivi isso, olha, é a minha história que está aí. É bem arquetípica a coisa, viu? É bem mesmo. E os homens se divertem. Eles se divertem. Eles se divertem, mas eles não se...
Entregam o jogo tão facilmente.
Não entregam
depois.
O jogo, exatamente. Eles não entregam. Eles só, né, sutilmente falam que realmente interessante, né? Os homens, porque... É uma peça que fala muito mais do universo feminino, né, na internet. Né?
Pelo menos com um olhar mais feminino.
Um olhar, né, mais feminino, já que é ela, é a história dela. Então é lógico, ela aborda e os homens que ela encontrou, né?
Vocês falam de solidão, de encontros e de desencontros. Mas, assim, existe uma veia cômica no espetáculo,
totalmente,
não é?
Totalmente. Ela escreveu, na verdade, o texto como comédia, né? Sempre para ela foi uma comédia. Aos poucos, lendo, a gente percebeu que não era só uma comédia, né? Ela tem o drama de estar ali nessa situação, nesse momento limítrofe, né, da vida dela, né? Ir ou não ir, né? Entrar num site, se entregar para esse tipo de busca, né, dentro de uma relação e tal. Então, ela sempre falou, né, uma comédia dramática. Agora, através do meu trabalho e da minha pesquisa e da minha verdade, né, que eu tive que trazer a minha verdade para a Helena, né, a gente foi chegando num denominador comum, que é Almodóvar. Isso é que foi maravilhoso, porque a peça, ela começou a ter cores almodovarianas. Assim, eu acho que eu trouxe muito da minha interpretação, que tem, né, um pouco dessa coisa tragicômica, almodovariana. Então, a gente assumiu mesmo que ia mergulhar no universo de Almodóvar e eu me inspirei nas mulheres de Almodóvar para compor Helena. Então, é uma mulher de Almodóvar ali. E não é. É e não é, né, na verdade. É lógico, ela é inspirada em, mas a busca é muito maior e ampla, né? A gente está querendo falar de todas essas mulheres, né?
Você está falando de desnudamento de alma, né? Você ali, claro que você tem parceiros em cena, mas assim, existe muito da entrega dessa Helena para esse público que está vivenciando com ela esses, né, esses encontros e desencontros que a gente já falou. De alguma forma, os monólogos ou o monólogo que você fez durante bastante tempo, né, no teu teatro, no Teatro da Garagem, te deram algum aporte para que você, ou vários aportes, que te deu como base para que você tivesse nesse trabalho que, eu acredito eu, que o monólogo é o momento de maior exposição de um ator em cena.
Pois é.
E agora você está num outro tipo de exposição, que também é entrega. Existe realmente continuidade? É um outro degrau? Como é isso para você como atriz? Tem relação?
Eu sou uma atriz formada pelo método D'Antunes, filho, tal, né? Fiz em DAC. Eu sempre acreditei no grupo. Mas a minha história acabou desembocando nessa minha vontade de ser independente, de criar o meu espaço, né? De dar o meu grito de independência no meio, né? Nessa minha trajetória dentro do teatro, que a gente sabe que é super difícil, né? Em termos de espaço e tal. E aí eu criei esse espaço, o Teatro da Garagem. Eu acabei me vendo assim um pouco sem alternativa naquele momento. Eu optei pelo solo porque era mais fácil. Não só por isso, né? Não dá para falar. Na verdade, foi um conjunto de fatores que me levaram, né, a levar um projeto solo. E é interessante, porque a coisa parece que começa a conspirar a seu favor, realmente. Você começa a ter um domínio mesmo, né, dessa coisa de se expor, de se colocar. Geralmente falam, né, que o monólogo é o ápice, né? Eu sinto que eu só estou no começo. Eu só estou começando, então eu não sei que ápice vai ser esse, porque eu me sinto muito aprendiz ainda dentro desse trabalho solo que eu fiz e desse agora. A gente sempre falou, né, que ponto com é quase um monólogo, né? É quase um monólogo, né? A gente sempre discutiu muito isso nos ensaios, a direção, assistência e tal. E porque é a Helena ali, né, é a história dela e permeada por todos esses encontros, né?
Então, queria que você falasse dos teus companheiros de cena e que você falasse um pouquinho também da tua parceria com o diretor, né? Porque diretor não deixa de ser parceiro. Como que é essa interação com o Sérgio?
Então, essa história foi muito, assim, muito legal, porque ela fluiu desde o começo dessa leitura que a gente fez. Na verdade, nós fizemos uma leitura no MASP, o Sérgio Spina e a Roberta da Fonseca leram o texto comigo no MASP. E nós nos conhecemos e aquela coisa, né? A química rolou mesmo. E o Sérgio leu o texto como ator, né? Ele não tinha nem ainda a hipótese dele dirigir nada. Mas depois dessa leitura, a Lu começou a manifestar muito desejo de levar para o palco, de montar a história. E o Sérgio, ele se interessou muito em dirigir. Ele próprio se trouxe para ele essa responsabilidade, né? E como a gente já tinha esse gancho, né, eu, a Roberta e o Sérgio, a gente começou a pensar na possibilidade realmente. O Sérgio, ele tem uma companhia de teatro, que se chama Companhia Teatro de Febre, que é junto com a Roberta e mais alguns atores. E vem o Danilo Rodrigues também, é da companhia, e eles vêm da Escola Macunaíma. Então, como ele abraçou o projeto através da direção, ele mesmo que acabou convidando os outros atores, né? Trouxe esses outros atores para o elenco. E para mim foi um grande prazer trabalhar com todo mundo. E são atores que, né, enriqueceram muito, assim, a minha experiência dentro do processo. Foi muito, muito enriquecedor mesmo. E ainda está sendo, né? Porque teatro é vivo, né? A gente está sempre fazendo acontecer. Então, aí vou falar um pouquinho. Quer,
claro,
que eu fale?
Por favor,
Então, o Danilo Rodrigues, na verdade, ele faz o grande amigo da Helena, que é a publicitária. Ele é o publicitário amigo dela, trabalha junto com ela. Então, eles têm toda essa relação de se falarem pela câmera, ele na casa dele, ela na dela. A gente fala muito dessa coisa de trabalhar em casa e se comunicarem pela câmera, né? O Fernando Saba, ele faz alguns personagens que fazem parte dos encontros.
Alguns,
né?
Dos homens
um
da Helena.
Um dos homens da Helena, exatamente. Ele faz um psiquiatra e algumas vozes, né? Porque a gente usa as conversas pela internet, que são geralmente digitadas em sites de relacionamento, a gente transformou tudo no teatro, a gente colocou tudo em vozes, né, em vozes faladas, né, em microfones e tal. Então ele faz esse psiquiatra, que é o grande momento dele em cena. Temos o Rodrigo Manzelli, meu querido. E o Rodrigo faz um piloto de avião, um charmosíssimo, 1,80 m. Ah, que ela fala, gente, eu acho que é ele. Mas e ela acredita e vai lá, né? E dali para frente as pessoas vão ter que ir para ver.
Com
não vou contar,
certeza.
Né?
Não, isso não pode.
E a Roberta da Fonseca é a melhor amiga da Helena, é a grande amiga, né? A Roberta da Fonseca faz a Fátima, que é exatamente o alter ego da Helena. É aquela mulher que entra assim, vai em fundo nas loucuras dos encontros, se arrisca e geralmente se dá mal. Geralmente ela se dá mal, mas ela é ousada e ela é a amiga que acaba convencendo a Helena, né, a entrar nesse site de relacionamento, www.amoraquiagora.com.br.
Anete, essas venturas e desventuras da Helena, a gente já comentou que você estreou no comecinho desse mês e deve seguir até novembro.
Uhum.
Antes da gente falar da temporada, na verdade eu queria que você comentasse de duas participações especiais que você também tem no
lógico,
espetáculo.
Lógico,
né?
Lógico.
Por favor.
Então, o Sérgio Spina é um gênio precoce, na minha opinião. É um diretor muito visionário, muito inteligente. Ele é ator também. Mas a direção dele assim, foi de uma sensibilidade e de uma objetividade, de uma criatividade fantástica. Porque realmente levar para o palco a internet, sem nenhum elemento de internet, foi o grande desafio nosso no teatro. É lógico, você ir para o palco, botar telões e usar a mídia e tal, e usar essa parafernália no palco, era talvez o mais esperado, né? O mais óbvio. Mas ele caminhou realmente na estrada teatral da coisa, sabe? Ele usou de elementos cênicos que requerem mesmo a imaginação do público, né? A sensibilidade, a interação e tal. Então, acho que esse foi o grande...
elemento que surpreende, na verdade.
Surpresa mesmo dele ter dirigido essa peça de uma forma realmente despretensiosa, sem nenhum recurso tecnológico. E tratar de tecnologia.
E que conseguir criar essa ambientação como se a gente tivesse na rede.
Tivesse o tempo,
né?
Todo, o tempo todo. Então isso realmente foi uma criação muito fantástica dele, uma visão muito legal dele.
E quem que vocês chamaram para compor, além desses atores, ou seja, Sérgio dirigindo vocês, quem são os participantes?
Os participantes especiais. Então, nós temos o Juca Chaves, que é o nosso anfitrião, pois nós estamos em cartaz no teatro dele, e ele faz parte de um momento, de um pré-encontro, né? De uma das conversas da Helena no site de relacionamento, ele é um dos pretendentes, né? Que ela bate um papinho. Então, o Juca Chaves, num momento da peça, ele participa com a voz em off. E o Mário Bortolotto, né? Nosso grande Mário Bortolotto, né? Dramaturgo, ator, poeta, músico, cantor. Fabuloso. O Mário Bortolotto também contribuiu com o nosso espetáculo, participando com a sua fantástica voz em off.
Quem que ajudou vocês nessa empreitada toda? Como você disse lá no começo, fazer teatro é algo muito difícil.
Pois
você mesma
é.
Né,
é.
Já deu o depoimento com relação até você no Teatro da Garagem. Quem está ajudando? Quem ajudou de alguma forma a que vocês levassem isso à frente? É. Quais são os apoiadores?
Então, aí é que está. Essa questão da Lu, esqueci de dizer, além de autora, né, jornalista, autora, assessora de imprensa, escritora, ela também é a produtora de .com. Né? Uma loucura. E ela realmente teve o grande mérito de agregar grandes amigos e apoiadores e pessoas que acreditaram nessa história e ainda acreditam, estão com a gente. São vários. A gente tem um patrocínio da Porto Seguro, do Solar Vili Garaldi e do Pátio Camburi. E nós temos vários apoiadores que nos apoiaram com comida, com figurinos, sapatos, Nós temos a Fina Fatia, nós temos a Hamburgueria Nacional, que nos apoia com a alimentação após o espetáculo. Nilta Perucas, né? Que colaborou com as suas perucas maravilhosas. Temos a RMF Imobiliária, a apoiadora Fernão Dias. Temos a Datele, que, Datele do Pátio Genópolis, que ela cedeu os nossos calçados maravilhosos. Temos a Sainz, que cedeu as roupas para nós, mulheres maravilhosas, roupas lindas. Temos a Sedute, que cedeu roupa íntima. Ah, temos um apoiador muito especial, o Sex Shop Vai Até Você. É muito interessante, eu não conhecia isso. O Sex Shop Vai Até Você, sabe aquela coisa? Você não precisa ir no Sex Shop, ele vai até você, né? Também deixa aí no ar aí essa curiosidade para o público, para saber o que, que rola aí do Sex Shop na peça, né? Bom, eu tenho que falar de mim. Eu cedi o meu espaço, o Teatro da Garagem, para todo o processo de ensaios, né? E a Solonet, Engenharia de Solos e Fundações Limitada, que também está apoiando o projeto.
Como eu consigo saber mais a respeito da peça? Onde que a gente pode procurar, estando aí nesse nosso mundo virtual?
Virtual. Na net? Então, a gente tem um blog que as pessoas podem entrar e opinar, compartilhar, né, desse processo e tal. O blog é o seguinte, www.peça, que é peca, né? pecateatral.com.wordpress.com.
Anete, então é www.peçateatral. Lembrando que peça teatral, na verdade, não tem o cedilha. Tudo junto, pecateatral.com.wordpress.com. Então, lembrando que peçateatral.com é tudo junto, já que se trata do título do espetáculo.
Isso, perfeito.
Anete, então, até dia 26 de novembro, vocês ficam em cartaz às 9h30 da noite no Teatro Juca Chaves, no Itaim Bibi, que fica na Rua João Cachoeira, 899. Existe possibilidade de, da temporada ser prorrogada ou a gente que tem que ficar desesperado, correr atrás?
Ai, e fiquem desesperados para correr atrás, porque não vai ter prorrogação esse ano, mas ano que vem provavelmente a gente vai entrar em cartaz em outro teatro. A gente já está em busca de...
Fora da Helena, no espetáculo.com, outros projetos, algo que você possa compartilhar, que você possa adiantar para os nossos ouvintes? Não.
Então, eu tenho esse espaço dentro da minha casa, né, que é o Teatro da Garagem, onde eu desenvolvo um trabalho de pesquisa e repertório, né? Atualmente, eu estou num processo de ensaio de uma peça, né? É difícil falar que é peça, porque é um trabalho tão alternativo e que ainda está em processo. Na verdade, assim, é o segundo momento do Teatro da Garagem. O primeiro momento do Teatro da Garagem foi um solo que eu fiz em cima de um conto da Lígia Fagundes Telles, um solo, né, que eu levei para o palco na íntegra, um conto dela na íntegra, e o nome do projeto era Literatura no Palco. Né? E esse solo, eu fiquei praticamente uns 3 anos em cartaz, né, no meu espaço. E agora, um novo trabalho, é um trabalho que dá continuidade a essa pesquisa de literatura. Dessa vez, estou mergulhando no universo da Hilda Hilst, mas no universo poético da Hilda Hilst, na poesia. Só que agora em parceria com a música. Então eu estou fundindo agora duas artes, né? Antes era só o teatro, agora o teatro vai vir com música. E é um trabalho de parceria que eu tenho com um grande percussionista de improvisação livre, que é o Antônio Gianfratti Panda. Ele tem um trabalho maravilhoso de improvisação. Inclusive participou de diversos festivais na Europa no passado. E a gente vai levar para o palco essa nova expressão teatral, musical, literária e poética, que é Hilda Hilst com improvisação livre. A poesia da Hilda, né? Continuando esse meu trabalho de pesquisa em cima de literatura no palco, que eu busco muito levar para o palco as nossas grandes damas da literatura. Né? Então eu comecei com a Lígia, agora estou chegando na Hilda, que é a sua grande amiga, né? E desembocarei, se Dionísio assim permitir, em Clarice Lispector, para fechar essa tríade poderosa, né, da nossa literatura feminina.
Queria que a gente falasse um pouquinho, a gente já comentou aí dessas reações que o público normalmente tem. E você mesmo disse que é um espetáculo que é tragicomédia. Alguma passagem divertida, engraçada, que vocês tenham tido aí já durante a temporada?
Ah, sim. Essa última quinta-feira foi, assim, muito divertido, muito surpreendente para mim como atriz, porque tem um momento que eu estou realmente muito próxima do público. E pela primeira vez eu tive o apoio de uma senhora que estava sentada. Foi incrível. Ela me consolou, sabe? Ela realmente, ela se solidarizou com o meu sofrimento. Ela praticamente virou mais uma personagem dentro do espetáculo. Isso foi muito legal, foi um degrau, né, que a gente subiu e a gente percebeu que é isso que está sendo muito maravilhoso nessa peça, que a gente inclui mesmo o público, e quando o público se entrega, ele vira parte do espetáculo, ele é parte, né, a gente contracena com o público mesmo. E foi muito divertido, porque ela me consolou. Eu sentia no olhar dela, sabe, na voz, no tom, que ela realmente estava ali, do meu lado, me apoiando e me dando força para eu acreditar que Príncipe Encantado existe sim.
Para a gente encerrar, ou seja, o teu convite mais formal para os nossos ouvintes, então, lembrando que você está em cartaz no espetáculo.com, então faça o seu convite, por favor.
Então, a todos os ouvintes da podcast, meu convite fervoroso, que todos venham mesmo dar risada, se divertir, mergulhar nessa história tragicômica dessa mulher aí que está dentro de todas nós mulheres em algum momento das nossas vidas, independente da internet e na internet também. Acima de tudo, lógico, mas que venham mesmo e invadam o Teatro Juca Chaves com muita vontade de receber toda essa energia aí que nós todos do espetáculo.com temos para dar para vocês.
Todas as quintas-feiras, 9:30 da noite, no Teatro Juca Chaves, rua João Cachoeira, 899-899, no Itaim, lembrando, claro, que é em São Paulo.
Ah, estacionamento grátis, viu? Esse é melhor ainda, já entra com o carro lá dentro do Extra, Itaim, porque é dentro do Extra o teatro, então você entra com o carro, estacionamento grátis, é muito cômodo isso.
Se a pessoa não quer correr nenhum risco, chegar e está o teatro lotado, pode entrar em contato no telefone 11-3073-0044.
Sim,
é isso?
Sim.
Ótima temporada, prazer contar com você, um super abraço, muito sucesso.
Outro grande beijo, muito obrigada pelo privilégio de estar aqui na podcasting e até a próxima.
Podcasting Brasil apresentou Entrevistas.